Irmão Santa, senador Romeu Tuma, prezados senhores senadores, eu gostaria, senhor presidente, de assinalar que estão em visita ao Senado Federal a senhora Caro Elizabeth Conway, senhor Gil Torquato e senhor Thales Ribeiro, que aqui vieram representando a Universo Online, prestar esclarecimentos a mim e aos senadores que estão interessados em conhecer melhor a questão que foi suscitada, inclusive objeto de requerimento de minha autoria, sobre os novos equipamentos, a nova tecnologia que, segundo reportou a revista Época na semana passada, poderiam, em tese até, permitir que estes instrumentos acessassem o conteúdo de nossas comunicações através de e-mails. Vieram aqui esclarecer exatamente em que medida isso pode ou não acontecer e, para responder às preocupações minhas e de outros senadores relativamente às seguintes questões. Será que a nova tecnologia vai permitir que se tenha acesso e até eventualmente sem licença por parte da Justiça ao conteúdo daquilo que nós comunicamos através de nossas mensagens por e-mail, isto pela tecnologia presente é possível ou não? E que cuidados deveremos ter para com isto? Então, como apresentei requerimento de audiência pública para esclarecer isto, inclusive com a representação do Ministério da Justiça, também com a presença de membros do Ministério Público, e da UOL e de outras empresas nesta área. Então, quero informar que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Demóstenes Torres, designou para terça-feira, às 9 horas da manhã, na próxima semana, portanto, no dia 29, a audiência pública pediu, inclusive, a mim que venha presidir esta audiência. Eu quero agradecer a atenção da senhora e dos senhores de já aqui adiantarem alguns dos esclarecimentos que, de forma mais completa, poderemos todos os senadores e senadoras ouvir na próxima semana. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje temos a notícia de como a ministra Dilma Rousseff continua a crescer na preferência popular, e as últimas pesquisas estão a indicar que ela subiu de maneira considerável e houve uma queda para o principal adversário do PSDB, do DEM, José Serra, e tendo a ministra Marina Silva também tido um crescimento de 1 ponto percentual, de 8 para 9%, mas a ministra Dilma passou de 35 para 40% e José Serra, de 38, baixou para 35, então está agora com 5 pontos de vantagem se forem considerados os 3 candidatos, Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Se for considerada a escolha para o segundo turno pela pesquisa Ibope, a ex-ministra Dilma Rousseff teria hoje 45% versus 38% do ex-governador José Serra. Se for a escolha entre a senhora Dilma Rousseff e a senadora Marina Silva, o Ibope dá 53 a 19. Se for entre José Serra e Marina Silva, José Serra teria 49 e Marina Silva 22%. É claro que até as eleições de outubro próximo, nós teremos ainda uma possibilidade de evoluções as mais diversas, Mas é importante assinalar, presidente senador Monsanto, que...
Já que Vossa Excelência citou, eu estou aqui mesmo para o debate qualificado. Certo. Eu só queria fazer uma pergunta à Vossa Excelência.
Sim.
Esse MDB que foi grande, até eu pertenci, no passado, tem muita história.
Certo.
Ulisses Guimarães está encantado no fundo do mar. Teotônio foi para o céu, Tancredo foi para o céu, Juscelino foi para o céu. Aqui não ficou mais ninguém do céu. Mas eu diria
o seguinte... Tem alguns que merecem o céu e ainda estão aqui, são nosso senador.
Estão penando e botando o povo do Brasil para penar.
Merecem o céu, mas estão vivos.
Mas é o seguinte, eu lhe perguntaria... Nesse teu percentual, ele já está com o time escalado, feito. O Dunga, que é o nosso presidente Luiz Inácio, já escalou, está todo mundo. O Zé Serra está sozinho, está com isso. Então, vocês já estão casados, já estão com o Brasil todo. É só botar o time em campo e dar não entrou.
É possível.
Sob os céus há um tempo determinado para cada propósito. O tempo não é esse, ainda não começou... Não é só o Luiz Inácio que começou a campanha. Então, tira o outro, não tem nem vice ainda.
É possível.
Então, é possível, ele vai ter forte.
Um fato importante, desde a penúltima pesquisa até essa, que aconteceu, eu até ontem observei ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, mas coincidiu, é um fato, que desde aí... A designação pela convenção do PMDB do deputado Michel Temer como a candidato a vice da senhora Dilma Rousseff, houve esta evolução positiva. Quem sabe o candidato José Serra, ao escolher o seu candidato ou a sua candidata a vice, possa resultar em algo positivo. Estamos por saber.
O PTB, o Romeu Tuma, que tem
senador,
os votos como você em São Paulo,
está dizendo que
o Monsanto empata, ganha, nem que seja nos pênaltis.
Vamos ver se a escolha, eventualmente, do senador Monsanto, de repente, produz um efeito de que natureza? Positivo,
quem sabe? Estou me preparando para disputar da 4 anos. Já tem até meu vice ali, o Gerardo Mesquita.
Tá
você reeleito senador e daqui a 4 anos sou eu mesmo.
Tá bem.
É mais preparado do que o Zé Sérgio, do que o Luiz Inácio e do que a Dilma.
Mas, senhor presidente, eu mencionei estes resultados positivos porque avalio que a principal explicação para esta evolução positiva da candidata do Partido dos Trabalhadores, apoiada pelo PMDB, pelo PDT, pelo PSB, pelos mais diversos partidos, há outros, resulta em grande parte da evolução positiva que acontece com a economia, com os resultados socioeconômicos. Por exemplo, ainda hoje o IBGE indica que em maio a taxa de desemprego, de desocupação, foi de 7,5%, comparado a... Houve até uma evolução, porque tinha chegado a 7,3% em abril último, maio 7,5%, mas se comparado a maio de 2009, o progresso foi muito relevante, porque era 8,8% a taxa de desemprego em maio do ano passado e baixou para 7,5% em maio desse ano. Se considerarmos a evolução do rendimento real habitual, então, era de R$ 1.383 em maio de 2009 e passou para R$ 1.417 em maio de 2010.
O senhor se lembra, senhor Preci, que tem os desempregados e eles ganham um salário, eles devem isso ao José Serra, quando deputado federal, ele fez com o FAT, esse fundo de auxílio de pagamento ao desemprego, foi da inteligência do candidato Zé Serra?
Eu sei,
estou consciente é só o Brasil se conscientizar dessas coisas, vai decidir.
Estou consciente
de que... Vossa Excelência sabe que está 60% de dinheiro circulando do que a Bolsa Família, o seguro-desemprego criado pelo candidato Zé Serra?
Eu sei que José Serra contribuiu na Constituinte como um dos proponentes do seguro-desemprego. E isto foi...
O patente não, a lei é dele. O Congresso votou, a inspiração
eu sei,
é
eu
dele.
Eu sei disso, eu não nego isso. Eu estou registrando que ele contribuiu, assim como todos os constituintes, para esta finalidade. E, portanto, há tantas coisas que José Serra contribuiu, como também... Eu aqui falarei hoje de outros aspectos positivos do governo do presidente Lula. Ainda na semana passada, eu estive presente à cerimônia em que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, lançou o Plano Safra 2010-2011, lá na 7ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, presente o presidente Lula, o presidente do INCRA, Rolf Hackbart, e, nesta ocasião, ele assinalou...
Desculpe interrompê-lo, é porque chega aqui a presidenta, de fato, e uma mulher, e ela está toda já de verde e amarelo.
Está muito bonita hoje a senadora Célia.
Tá, ela é sempre bonita, hoje ela está só verde e amarelo.
E, então, o ministro Guilherme Cassel observou que a agricultura familiar e a reforma agrária não são sinônimos de pobreza e conflito, são espaços de produção e qualidade de vida. Depois do censo do IBGE, divulgado no final do ano passado, podemos afirmar que a agricultura familiar é o segmento do meio rural que melhor convive com o meio ambiente, que mais gera trabalho no campo, que responde por 70% da produção dos alimentos que consumimos no nosso dia a dia e é o setor mais produtivo por hectare da agricultura brasileira. No primeiro plano, o primeiro Plano Safra foi em 2003. Nós iniciamos esta caminhada alavancando crédito. O crédito do Pronaf, que era minguado e insuficiente, apenas 2,4 bilhões de reais em 2002 e 2003, passou para 5,4 bilhões de reais. E nós ali começamos a mudar a cara do Pronaf, desburocratizando o sistema, reduzindo sistematicamente as taxas de juros, criando linhas específicas para o jovem, a mulher, a floresta, a agroindústria, para atender às agricultoras e aos agricultores. E nestes 7 anos, assinalou o ministro Guilherme Cassel, já destinamos 62 bilhões de reais em crédito para a agricultura familiar e o Pronaf, que está presente hoje em 5.387 municípios. O Pronaf não está mais restrito ao sul do país, é um sistema de todos, em todos os cantos do país. O Pronaf é reconhecido mundialmente como um dos sistemas de crédito agrícola mais desenvolvidos de todo o mundo. Nesta safra, trabalharemos com um volume de crédito de 16 bilhões de reais. Portanto, se em 2003 eram 2,4 bilhões de reais, agora são 16 bilhões de reais. E ele foi assinalando ano a ano como é que foi evoluindo. E neste ano estamos completando um ano do Terra Legal, georreferenciando 100 mil propriedades, são 226 mil quilômetros, 7 voltas em redor da Terra, um trabalho que renderá até o final do ano 23 mil novos títulos.